Maria abençoada por nosso Senhor.
De agora, o programa A Palavra Viva de Deus com Pedro II.
Eu te dei força e te dei coragem, e dei meu nome e a minha imagem. Aquilo falta a minha substância, e nem amor desde a tua infância. Foste comigo um fiel profeta, então teu nome já está escrito. Uma imagem viva aqui na terra, te chamas Pedro, seguidor de fé.
Pra acabar com o ódio e com a ambição, só uma coisa devemos fazer. Criancinhas, aprende a cantar e a rezar pra seus pais compreender. Porque o mundo precisa de paz e amparo pra quem estão sofrendo. Um pedido de vocês, crianças, na certeza de estar.
Formando a rede A Palavra Viva de Deus. Rádio Atalaia de Maringá, Paraná. Rádio Difusora de Ubiratã, Paraná. Rádio Aparecida de Seranópolis do Iguaçu, Paraná. Rádio Ecológica de São João del Rei, Minas Gerais. Rádio Cultura FM de Patrocínio, Minas Gerais. Rádio Liberdade FM do Carmo do Cajuru, Minas Gerais. Rádio Cidade de Campina Verde, Minas Gerais. Rádio Tuparendá, no Paraguai. Rádio Liberdade FM, Engenheiro Navarro, Minas Gerais.
Maior escritor, Santa Catarina, que tem profeta e o maior escritor.
Boa tarde a todos vocês, nossos queridos e amados irmãos deste programa. Hoje, dia 10 de junho do ano 2023, ano em que a obra está fazendo mais um ano, né? São 51 anos de caminhada dessa maravilhosa obra, a Palavra Viva de Deus. Hoje à noite, às 20 horas, vai ser o Santo Terço e a homenagem então que vamos fazer a esse nosso amado profeta pelo seu sim há 51 anos atrás. Quantas vidas, quantas transformações em tantos seres humanos pelo sim desse amado profeta. É mais do que motivo para a gente comemorar. Então, às 20 horas, o Santo Terço, depois uma confraternização para festejar e celebrar esses 51 anos. Boa tarde, José Roberto.
Boa tarde, Alex.
Boa tarde, João Batista.
Boa tarde, Silvana.
Boa tarde, Ana Maria.
Boa tarde dos músicos, dos câmeras, parte técnica. O programa está começando às 14 horas e 9 minutos, como sempre com a leitura do Santo Evangelho, Edmar.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coleteria de impostos e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação.
Ana.
Aniversários da semana. Hoje, dia 10, nossa sobrinha Maria Isabel da Conceição, filha da Silvana, Camila de Altamira, Pará, André Alves e Souza, de Barreiras, Bahia, Hugo Caixeta, de Minas Gerais, Isabelle Andrade Brick, de Gaspar, e Maria Ira, da Inglaterra. Dia 11, Terezinha de Paulo Frontin e Clodoaldo Martins dos Anjos, aqui de Taquaras. Dia 12, Valmir Guimarães Pinto, de Belo Horizonte. Dia 13, Fernando do Canadá e Antônia, de Guaratinguetá. Dia 14, Luiz Roberto da Conceição, filho do José Roberto. Dia 15, Daniel de Assis e Valdinei Araújo de Ourinhos. Também a gente oferece para todos que fazem aniversário hoje, a semana toda, todas as músicas do programa. Aqui é a mensagem de Valdir Faz, de Belo Horizonte. Salve a palavra viva de Deus, 51 anos, um tesouro inigualável. Deus seja louvado e bendita nossa mãe do céu. Com Deus e Nossa Senhora, não há como dar de errado. Confie. Na escola de Jesus e Maria, até o pior aluno tira 10. Ainda dá tempo para matricular. Leia a palavra viva de Deus e seja feliz. Se você está com a verdade, ela tem que explodir. Papa João Paulo II. Chega aos confins do mundo tão rico tesouro. Um grande abraço à família Conceição, Eugênio e comunidade e todos da obra Palavra Viva de Deus. Valdir Faz, de Belo Horizonte. A Eleni de Barreiras, Bahia, oferece para o seu filho André Alves Souza pelo seu aniversário. O Eugênio manda boa tarde, Ana Maria. Ofereço a próxima música para Maria Ira, da Inglaterra, pelo seu aniversário hoje. Também para Camila de Altamira, pelo seu aniversário. Para Fátima Carreiro, do Canadá, dia 8 estava de aniversário. Para Maria do Rosário, também do Canadá. Esse foi o Eugênio que mandou. A nossa prima Rosinha manda. Boa tarde, prima. Hoje em festa, não estarei presente. Aí, tenho compromisso. Mas hoje já fiz minhas orações em homenagem a ele. Tio amado, nunca será esquecido. Tio, obrigada por tudo. E que o Senhor interceda por nós e nos ilumine sempre. Abraço a toda a família Conceição e família Palavra Viva de Deus. Quem mandou foi a Rosinha. Não está pegando ali a imagem? Ah, tá. Porque ela mandou aqui a foto do altarzinho que ela fez lá e rezou. Tá? Apareceu? Essa foi a nossa prima que mandou o altarzinho lá que ela fez. Fátima Souza manda também parabéns a essa obra, a Palavra Viva de Deus, e a família Conceição por esses anos dedicados somente a servir a Deus, através do nosso profeta Pedro II. É uma dedicação infinita, com muito carinho, que vocês conduzem a esta perfeita obra. Sou muito feliz por ter conhecido a tempo o caminho da verdade. Parabéns pelos 51 anos. Glória a vós, Senhor, e nossa querida mãe. Feliz festa. Abraço, Fátima de Souza. E agora é a música? A música nova do Bruno, então.
Melhor expressão pra falar de amor com Jesus. Refletia a beleza em meus olhos, o mistério da divina luz. Foi daí que então percebi como é grande o poder da verdade. Seu Espírito é mais do que tu. Toda felicidade, seu Espírito é mais do que tudo, que nos dá toda felicidade. Nas palavras eu só encontrei o poder de uma força fiel. Quanto mais eu mexia com os lábios, a doçura era mais do que. Ao cantar essa melodia, eu senti uma grande emoção. Era o próprio Jesus ao meu lado, ensinando essa canção. Era o próprio Jesus ao meu lado, ensinando essa canção. Pra mim, filhinhos meus, eu sou a porta que leva a Deus. Volte pra mim, filhinhos meus, eu sou a porta que leva a Deus. Melhor expressão pra falar de amor com Jesus. Refleti a beleza em meus olhos, o mistério da divina luz. Foi daí que então percebi como é grande o poder da verdade. Seu Espírito é mais do que toda felicidade. Seu Espírito é mais do que tudo, que nos dá toda felicidade. Nas palavras eu só encontrei o poder de uma força fiel. Quanto mais eu mexia com os lábios, a doçura era mais do que. Ao cantar essa melodia, eu senti uma grande emoção. Era o próprio Jesus ao meu lado, ensinando essa canção. Voltem pra mim, filhinhos meus. Porta que leva a Deus. Voltem pra mim, filhinhos meus. Eu sou a porta que leva a Deus. Voltem pra mim, filhinhos meus. Eu sou a porta que leva a Deus.
São 51 anos de caminhada, onde todos nós que acompanhamos essa obra, que fazemos parte, deveríamos ter a cada minuto da nossa vida gratidão. Hoje eu recebi, por incrível que pareça, acho que passou, né, da expectativa de tantas mensagens que me mandaram. Pessoas gratas, né, por ter conhecido o profeta, por estar no caminho, não só no Brasil, como outros países também, mandaram mensagens, parabenizando essa obra, parabenizando a família por também ter dado sim, né, porque a gente está levando a sério esse trabalho para se manter firme, para que as pessoas que possam vir até aqui, encontrem aqui o que o profeta deixou, a pedido de Deus. Então nós deveríamos, a cada minuto da nossa vida, ser grato, agradecer a Deus mesmo, né, por ter recebido esse convite, por estar nesse caminho, por ter sido educado por um profeta enviado por Deus e por Deus ter dessa misericórdia de ter passado todas essas mensagens para nos alertar. Senão, aonde nós estaríamos? Aonde estaria minha família, minha esposa e meus filhos, agora netos? Aonde eu estaria? Então eu tenho que agradecer a cada minuto da minha vida por estar no caminho que Deus quer que a gente esteja. E por ter sido tocado, por ter sido escolhido, por ter a oportunidade de viver 50 anos, eu, né? 50 anos ao lado de um enviado de Deus. E não pensem que as coisas não passam rápido. Esses 50 anos parece que voou. Tenho certeza que meus irmãos pensam a mesma coisa. Então deixa para amanhã, deixa para amanhã, não. A conversão, a nossa mudança tem que ser agora, nesse momento, já. Conheceu, mude a sua vida. Mude para que depois você não tenha arrependimento. Porque nós teremos que ajustar contas com Deus no juízo final. Mas o juízo final para mim pode ser agora. Eu não sei o que vai acontecer daqui uma hora. O que, que vai acontecer hoje à noite? Como será o dia amanhã? Então, mude de vida já. A você que tem essa oportunidade, a você que foi tocado, a você que conheceu essa palavra, essa obra, a palavra viva de Deus. Mude já. Ana, agora é mensagem, né? Então, nós vamos ouvir agora a primeira mensagem do programa, lida e explicada pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II. Vamos lá.
Mensagem hoje do dia 2 de junho de 2014. Minha permanência aqui com vocês será eternamente. Dentro de vós existe um silêncio que só eu posso ver e ouvir. Este silêncio veio em cada criancinha que vem nascendo. Saiu de um lugar que fez crescer e depois nascer, pelo sossego de onde estava. Mas depois que nasce, já vem chorando, porque teve que sair de um lugar tão sossegado. Será assim, meus filhos, depois que entram no céu, nunca mais lembro do que passou. Este é o meu reino, como tão logo vai ser para todos os que vêm ouvindo o meu chamado. Quero que nesta hora todos possam voltar, como se fosse uma criancinha outra vez, jovem e bonitos, diante de mim e de minha Santa Mãe e José, que me criou. Será assim a nova vida que todos terão para toda a eternidade. Quem é que não gostaria de ser jovem outra vez? Pois a vós, e eu garanto, dou a minha palavra. É só ter um pouco de paciência que tudo, conforme foi escrito, irá se cumprir tão logo. Então, irão ver o que é a felicidade. Onde a maioria pensa que, tendo de tudo, passa a ser feliz, é ao contrário. Esta pessoa que pensa assim não tem mais sossego, com medo de perder até a sua vida, porque os filhos do inferno não deixarão mais ninguém em paz. Por enquanto vem invadindo tudo o que vem pela frente, como gafanhoto que devoram uma lavoura em um instante. Por isso, meus filhos amados, vocês é que já podem se considerar ricos, porque estão no caminho certo, que sou eu que dá passagem para me seguir. Vejo que não é tão difícil. Por um pouco de sofrimento que vem passando, mas tudo isto tão logo irá se acabar. Minha permanência aqui com vocês será eternamente, por isso eu criei este mundo. E quando eu criei, nada existia de errado. Era para ser um paraíso, como vai ser com a minha segunda volta. Por isso vos envio este que vem falando somente a verdade. Pedro II não é apenas um simples homem, é muito mais do que a maioria não consegue enxergar. Abaixo de mim, meu último enviado é só este, Pedro II, Jesus de Nazaré. É um presente, né? Se tudo analisasse bem essas mensagens, podia estar todos unidos para agradecer. Você imagina voltar novamente, ser jovem? Quem é que não gostaria, diz ela, quem é que não gostaria? Problemas da vida, né? Muitos que não conseguem enxergar direito, outro não consegue andar, dar os seus passos certo, outro sem perna, outro sem braço. E bilhões de pessoas morrendo com essa doença tão terrível, que é a AIDS, que é o câncer. E Nosso Senhor promete aqui, doa a minha palavra. É só fazer a minha vontade, o que Deus está pedindo. Agora, gozado que fazer a vontade do homem é um sofrimento, né? Fazer a vontade do homem na terra, como fazer a vontade da nossa presidente. Tem que fazer, queira que não queira, tem que fazer a vontade dela. E onde é que está a recompensa que ela oferece para minimizar o sofrimento das pessoas, que os hospitais vivem lotados e às vezes não tem nem lugar dentro. Até, às vezes uma mulher ganha a criança fora do hospital. Onde é que está isso aí, gente? Dá para enxergar e Nosso Senhor garante. Quem que não gostaria de ser jovem outra vez? Pois a voz eu garanto, dou a minha palavra. E só Deus é que dá a palavra e garante. Ninguém na terra dá a palavra e garante. Só Ele mesmo. A situação que a gente estava na época antes de ser chamado, e que a gente queria comprar uma casinha, nunca conseguia, nada, nada, eu podia comprar nada. E ele garantiu, não, meu filho, se tu me atender, eu te dou a casinha logo. Não era fácil, né? Mas como a fé eu não perdi, nunca perdi, disse, não, Senhor, tudo que o Senhor quiser eu faço, tudo, seja lá, nem que eu tiver que dar a minha vida, eu faço tudo pelo Senhor. E justamente a promessa dele, no mesmo ano, a gente comprou a casinha e pagou com a facilidade que não deu para entender aquilo, né? Então logo paguei tudo, 4 milhões e meio na época. E a gente não tinha nem 500, quanto mais 4 milhões e meio. E depois, outra promessa, você vê que é uma verdade, não é mentira. Outra promessa, não, meu filho, não precisa te preocupar com essa aposentadoria, para quê? Tu não vai ter necessidade? Eu disse, meu Deus, sem dinheiro ninguém compra, ninguém vende, ninguém dá. Mas deixe comigo, hoje vocês estão vendo com os próprios olhos. Nunca tive salário na minha vida. Aí vem a triste da inveja das pessoas, principalmente do parente. Meu Deus do céu, nem o meu, nem o da Ladi. Não gosta nem de olhar para a gente, nem quer conversar, mais nada. Antes não. Antes chamava os pobres. Para nós, às vezes, um próprio sobrinho meu, né? Ah, pega esse frango e mata essa fome aí, rapaz. Hoje, passa pela gente, baixa a cabeça. Ah, agora vocês estão ricos, né? Você vê o que é triste, né? Como é triste a vida entre nós. E aqui nosso Senhor nos conforta. Por isso, meus filhos amados, vocês é que podem se considerar ricos, porque estão no caminho certo, que sou eu que dá a passagem para me seguir. Veja que não é tão difícil, por um pouco de sofrimento que vem passando. Mas tudo isso tão logo irá se acabar. Oh, maravilha, né? Todos os problemas da vida se acabam. Eu digo isso, talvez se eu não visto, também não garantia muito, né? Como ele diz aqui, depois que entra, ninguém quer sair mais. Depois que entra. E eu, quando entrei, eu não queria voltar. Já contei várias vezes. Da beleza que é, do lugar que é, não tem comparação na Terra. Eu disse, ai meu Deus, deixa eu ficar. Não, volta, vai contar o que tu viste. E a pessoa pensa que a riqueza é felicidade. Aí é o contrário, ele disse, é a perca. É a pessoa que pensa no materiais, no querer, tudo. Aí ele está se enterrando. Deixa com o tempo que Deus é que vai dando. Tudo que sobra depressa, cai mais rápido. E é assim que está a humanidade. É lamentável, mas é uma coisa que tinha que se cumprir, né? A perca de fé. Então, o bom mesmo é esperar. É esperar. Como é gostoso, né? É como assim, como uma pessoa que, às vezes, compra uma geladeira, um fogão, depois que termina de pagar, ai meu Deus, agora é meu. A de Deus não é assim. É tudo de graça. Tudo. A gente está vendo pelo sol, né? Dia lindo hoje, de graça. Ele deu de graça para nós e dá todo dia, né? Aquela beleza lá em cima. Quantos milhões de anos ele iluminando a terra, tudo de graça. Daqui a pouco ele manda a chuva e enche as nossas cachoeiras. Olha a presença de Deus. O homem na terra não pode fazer isso e não tem poder, né? Mexer com a natureza, só Deus mesmo. E a gente deve estar preparado para isso, porque ele diz, tão logo, tudo isso vai se acabar. Não demora muito, não.
São 14 horas e 32 minutos. Ana?
Minas, boa tarde, povo bom. Da palavra viva de Deus, parabenizo a todos aniversariantes da semana e hoje, de modo especial, meu filho Hugo Caixeta e também a Camila Gomes. No mais, só gratidão pelo sim do nosso amado profeta, que se tornou no sim da família Conceição e no nosso sim a Deus através dessa maravilhosa obra. 51 anos de missão, dos quais 22 já faço parte. Obrigada a todos e continuemos firmes nesse caminho. Abraço, salve Maria. Elisana Caixeta, de Patos de Minas. Está com um probleminha aqui da internet, não está entrando nenhum e-mail. Então, por enquanto, o pessoal está mandando pelo celular mesmo. Tem música?
A proposta logo aceitei. de Deus, dia e noite, como eu queria. Não precisei assinar nenhum contrato, bastou meu sim pra receber o que eu queria. A minha casa está sendo iluminada só de amor para mim e minha família. A minha casa está sendo iluminada só de amor para mim e minha família. Então disse sim, Senhor, a proposta logo aceitei. Já gravei muitas canções para um que é nosso rei. Já gravei muitas canções para um que é nosso rei. Este rei é Jesus e a rainha é Maria. Minha casa é só de Deus, dia e noite como eu queria. Minha casa é só de Deus, dia e noite como eu queria.
Como hoje é dia de comemorar esses 51 anos da obra, nós temos um testemunho de um amigo que todos os dias, ele me manda um videozinho e algumas palavras do Santo Terço pela manhã. Então vamos lá, Ladir, põe aí o Aguinaldo lá de Angatuba, São Paulo, né? Põe aí, Ladir.
Quem me conhece sabe que eu sempre gostei abaixo de cuidar da saúde. Você cuidando da saúde, não quer dizer que você não vai ficar doente. Mas se você ter alguma enfermidade, o seu corpo vai ter imunidade e energia vital para expulsar a doença. E foi o que aconteceu comigo. Percebi que o meu corpo estava forte, mas a outra parte não. Era minha própria alma que faltava a oração. Essa é uma parte da música que a família do seu Bento canta e parece que foi feito para mim. Percebi, se a gente tiver medo de contaminar a alma, do mesmo jeito que tem medo de contaminar o corpo, seria bem melhor para a gente. Em maio de 2016, o professor Jaime Bruno, da cidade de Americana, São Paulo, falou sobre esse livro, A Palavra Viva de Deus. É o melhor livro depois da Bíblia, escrita por seu Bento da Conceição, com a terceira série, uma pessoa que não sabia nem escrever uma carta. Escreveu 4.708 mensagens. Mensagem vinda do céu. 4.708 mensagens. Mas, em resumo, o objetivo era um só: ser obediente a Deus. Muito obrigado.
Obrigado, Aguinaldo. Que Deus te abençoe e ilumine sempre também. A conversão tem que ser dessa forma, né? Quando Deus toca no coração de uma pessoa, que não é só o Aguinaldo, graças a Deus essa obra, como diz Jesus, passa de 1 milhão de pessoas, e eu acredito nisso. Não, a gente não tem contato com todos, mas sempre aparece lá uma vez ou outra alguém que diz que já faz anos que acompanha a obra, né? Então, Jesus fala, nós temos que acreditar. Já passa de 1 milhão de convertidos. Tem que ser dessa forma, né? Acreditou, a verdade está aqui e pronto, é isso daí. Procurar se corrigir a cada dia. A passagem que ele falou ali, certíssima, né? Se a gente tivesse a preocupação como tem com o corpo. Se tivesse a preocupação com a alma, seria bem diferente o nosso viver aqui na Terra, né? Ana, tem mensagem? Tem e-mail?
Eu acho que é lá agora.
É a mensagem? Então, a segunda mensagem do programa, a Silvana vai fazer a leitura e o Alex faz o comentário.
Mensagem dia 10/06/2000. O convívio dos eleitos, o refúgio dos aflitos, a fonte da sabedoria. Tudo isto se dá aos que propagam a paz. Um mistério que entre o céu e a terra não há nenhuma barreira que possa impedir. Um reflexo que vem se passando com os eleitos, que depois de serem tocados pelo Espírito Santo, pode ser um coração de pedra, seus corações amolecem, basta o Senhor querer. Ninguém pode dizer, eu quero ser escolhido como um desses. Deus é quem escolhe. Para ir à guerra, primeiro se faz uma escolha dos soldados para irem à luta. Agora vem acontecendo o mesmo com os eleitos. Derramada já foi sobre a terra a luz do Santo Espírito. E onde ela bate, a força maligna não tem mais força. Porque este é o tempo que o Pai continua enviando suas últimas mensagens, através de ti, filho amado. Estas escritas são como chuvas de ouro que estão sendo derramadas sobre a terra e que dentro de um lar, uma ou duas pessoas as recebem com amor, mas as outras não as aceitam de maneira alguma. O mesmo acontece com os membros da minha igreja, quando alguns sacerdotes as aceitam de coração, mas o restante protesta dizendo que tudo isto é uma farsa mentirosa. Então passa a ser daqui por diante cada dia um mistério sobre estes assuntos. Os eleitos serão como soldados que vão para a guerra e os escolhidos para passarem para outra vida enfrentam calúnias e difamação, como sendo um bando de loucos. Assim, meus filhos e minhas filhas, trataram meus apóstolos. Quando chamei um por um entre os descrentes, diziam que eu os tinha enfeitiçado. Do mesmo modo, vocês também vêm sendo tratados assim. Já não está escrito que o pescador, ao jogar a rede no mar, depois de puxá-la, escolhe o que é bom e o que não serve tira para fora? Este está sendo o tempo e não se pode mais esperar. A injustiça contra mim já está dentro de minha igreja, que é a de Pedro. Entre eles está existindo uma discórdia e uns são a favor de João Paulo II, mas o restante quer vê-lo tão logo afastado, mesmo que seja preciso vê-lo morto. O que a humanidade precisa saber é destas horas negras que vêm surgindo dentro do Vaticano e que um poder diabólico quer tomar conta do centro mundial do cristianismo à força. Meus filhos e filhas eleitos, vocês já sabem, não deixem nada vir tirá-los desse caminho. Mesmo sendo oferecida ofertas enormes, não aceitem. Lembre-se do que eu disse. A porta que leva até o céu é estreita, mas depois que passa, não há nada neste mundo que possa igualar-se. Jesus.
Primeiro, antes de eu fazer esse comentário aqui dessa mensagem, deixa eu só esclarecer alguma coisa que me foi perguntado hoje, essa semana lá no Eugênio. O Rony, lá da rádio, ele conversando comigo e disse, Alex, tem certos ouvintes que perguntam alguma dúvida, tem algumas dúvidas e precisam ser esclarecidas e às vezes eu não tenho como responder. Falei, se eu tiver meu alcance, se eu conseguir te responder, pode perguntar. Se não me engano, até a pessoa que não que estava com dúvida, que perguntou para o Rony foi a Penha, que algumas pessoas perguntaram para ela, e ela não soube responder. Referente ao que o pai foi prometido a ele, de ele ser recebido pelo João Paulo II lá no Vaticano. João Paulo, a promessa era que João Paulo II iria recebê-lo. E, no entanto, isso não aconteceu. Na minha lembrança, na hora ali para o Rony, eu falei, então faz o seguinte, Rony, responda para ela, para que essa pessoa que está em dúvida. Deixa eu também lembrar que a dúvida é real. Nós também temos dúvidas, o pai tinha dúvida. O que nós temos que se limitar é não questionar Deus. Dúvida é uma coisa, questionar é outra. Então nós temos que se preocupar com isso. Não se ficar questionando Deus. Dúvida, todos nós temos. Isso é legítimo. E eu respondi que a pessoa lesse a mensagem. O João Paulo II morreu dia 2 de 4 de 2005. Caiu num sábado. E a mensagem que o pai recebeu foi dia 3, um dia depois. Do 4 de 2005. Ali você vai encontrar a resposta. O porquê que ele não foi chamado. E porquê que João Paulo II não teve contato com ele. Um dia após o falecimento dele, João Paulo II já explicou para ele. Já veio no mensagem e explicou para ela, para o pai. Por que que ele não chamou ele? Está explicado na mensagem. Eu não vou explicar a mensagem toda, porque eu tenho que comentar essa aqui que foi lida hoje. Mas procura ler a mensagem do dia 3 de 4 de 2005. Ali vocês encontrarão a resposta. Tá ok? Vindo para a mensagem aqui agora, convívio dos eleitos, o refúgio dos aflitos, a fonte de sabedoria. Tudo isso se dá aos que propagam a paz. Aqueles que propagam a paz, a gente deduz que está com Deus. Essa pessoa tem que estar com Deus. Aqueles que criam conflitos, que vivem brigando, que vivem discutindo, vivem disputando algo, que vive criticando, esse realmente não propaga paz. E se não propaga paz, não está com Deus. Deus não está no meio da confusão. Deus não está no meio do conflito. E por que essas pessoas às vezes brigam, discutem, usam de arrogância? Por quê? Por que quer se achar melhor que o outro? Vive numa disputa, porque eu sei, tu não sabe. Não é assim que as coisas acontecem, não é assim que eu vejo. Ah, mas Aleca, é a tua opinião. Não é minha opinião, está aqui na mensagem. Deus está explicando aqui. Mas na frente de Jesus fala o seguinte, ninguém pode dizer, eu quero ser escolhido como um desses. Deus é quem escolhe. Por que essa nossa arrogância de querer impor as coisas na cabeça do outro? Isso não funciona. Isso não é assim. Eu não vejo essa maneira. Nós temos que usar do quê? De paciência, de caridade, de mansidão, promovendo a paz e não a discórdia e não a discussão. Isso realmente não é de Deus. O profeta, quando foi chamado, ele tinha 37 anos. Eu peguei uma boa parte da vida dele, uma pequena parte, mas já entendia, de uma vida antes de ter sido chamado. Ele era um homem normal, era um pai de família normal, buscando vencer na vida, lutando, brigando pelo espaço dele. Não tenho testemunha de qualquer coisa errada que ele tenha feito, porque mesmo porque eu era muito pequeno. Mas eu imagino que era um ser humano normal. Um homem cheio de desejos, cheio de vontades. Por que que não se converteu antes? Por que que não se converteu com 15 anos? Com 20? Porque não era a época dele. Deus estava esperando o momento certo. Chamou ele com 37 anos. Assim Deus fez com Paulo. Por que que Deus deixou Paulo perseguir os cristãos? Por que que Deus deixou Paulo matar cristão? E chamou ele depois. Por quê? Porque porque nós somos questionadores. A gente gosta de questionar as coisas. Por que tu não se converte? Por que tu não muda de vida já? Não é assim que funciona. Eu penso que eu tenho que usar de paciência. Eu tenho o dever de falar e mostrar a verdade. Esse é o meu dever, não ser omisso. Mas de cobrar, não tenho esse direito. Não me sinto com esse direito. Deus nos ensina. Deus nos ensina a ter paciência um com o outro. Como Deus tem com nós. Tem pessoas que já estão com 70 anos, 65 anos, descobriu a obra há 2 anos. Será que Deus teve paciência com essa pessoa? Ou não? Acha que ela se converteu porque ela quis se converter? Está aqui. Ninguém pode dizer, eu quero ser escolhido como um desses. Ninguém pode dizer, eu quero estar na palavra viva de Deus. Porque não é assim que funciona. A pessoa tem que querer, claro. Tem que ter, dar um pontapé inicial, claro. Tem que começar a rezar, claro. Mas tem que ter paciência que Deus vai tocar aquela pessoa no momento certo. Mas nós não, nós queremos que seja para amanhã. No máximo depois de amanhã. E não é assim que funciona. Então por isso que essa mensagem, Deus fala. O convívio dos eleitos, o refúgio dos aflitos, a fonte de sabedoria. Isso tudo nós vamos encontrar propagando a paz. Estando com Deus dentro do nosso coração. Com Deus dentro da nossa cabeça. Aí sim. Podemos ser exemplo para o próximo. E não ser apenas um bando de doido, de louco, de radical. E Deus fala aqui também nessa mensagem. Os eleitos serão como soldados que vão para a guerra, onde os escolhidos, para passarem para outra vida, enfrentarão calúnias e defamações, como sendo um bando de loucos. Se a gente não souber conduzir essa obra, se a gente não souber dar exemplo ao outro, realmente o que parece ser é um bando de doido, um bando de radical. Não, nós temos que ter paciência e amor com o próximo. A justiça contra mim já está dentro da minha igreja, que é a de Pedro. Entre eles está existindo muita discórdia, onde uns vão a favor de João Paulo II, mas o restante quer ver ele tão logo afastado, mesmo que seja preciso matá-lo. O que a humanidade precisa saber é dessas horas negras que vêm surgindo dentro do Vaticano, onde um poder diabólico quer tomar conta do centro mundial do cristianismo à força. É essa confusão que está lá no Vaticano. Eles estão todos confusos. Foi o que eu falei no começo. Por que eles estão todos confusos? Por arrogância de achar que um é melhor que o outro. Que as coisas têm que ser como eu quero, como ele quer, como o outro quer. Não se entende mais. Isso foi na época dos apóstolos, a mesma coisa. As pessoas chamavam os apóstolos de louco, que era um bando de louco. E os apóstolos entre si também se perdiam, também discutiam. De repente é melhor fazer assim, vão fazer assado, vamos por aqui ou vamos por ali. Mas isso tudo são atitudes de um ser humano, que não consegue manter a paz dentro do espírito, dentro da alma. Botar realmente Deus dentro da alma. Aí sim, você vai viver em paz e vai passar essa paz para o próximo. De que maneira? Com amor, com carinho, com paciência. É assim, é esse Deus que eu vejo. Não consigo ver um Deus diferente. Não consigo ver. Então é esse Deus que eu vejo que eu vou passar para cada um. Independente a crença, independente a religião, independente se é homem, se é mulher, não me interessa. É um ser humano, por enquanto, é um ser humano como eu aqui na Terra. Sujeito a julgamento, sujeito a me perder, sujeito a encontrar Deus, como eu busquei. Mas eu não posso achar que já sei tudo. Eu vou levar minha vida, estou com 62, espero chegar até a hora que Deus quiser, mas sempre aprendendo, sempre aprimorando meu jeito de ser, meu comportamento, as minhas atitudes. É assim que eu entendo e é assim que eu entendi essa mensagem. Pensamos todos nisso. José.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 55 minutos. Ana?
Agora está funcionando, está entrando bastante e-mail aqui. Vamos ver. São boletos do hoje. Conceição Gomes, de Altamira, Pará, manda boa tarde, salve Maria Imaculada. Ofereço todas as músicas do programa, especialmente para minha filha Camila Gomes, que está completando mais um ano de vida hoje. Que Deus abençoe ela com muitos anos de vida. E também para minha sobrinha Lenilda Gonçalves, Hugo Cacheta, Maria Conceição, Luiz Roberto e o Clodoaldo. Que o nosso Santo Papa Pedro II nos proteja e nos abençoe sempre. Parabéns pelos 51 anos de evangelização. Um abraço para toda a família Conceição, ao Eugênio e toda a sua comunidade e os que estão na escuta. Conceição Gomes, de Altamira, Pará. Lenilda Gonçalves dos Santos, de Vitória do Xingu. Boa tarde, salve Maria Santíssima. Santos Papa Pedro II, Padre de Roma, Padre Tobias e glorioso São José. Ofereço este maravilhoso programa para todos que fazem aniversário essa semana, em especial para Camila Gomes. Quem mandou foi Lenilda Gonçalves dos Santos, de Vitória do Xingu. Clecide Erechim, boa tarde, salve Maria. Hoje ofereço o programa em especial ao nosso profeta Pedro II e toda a família Conceição, seu Eugênio e sua casa. Hoje, um dia especial, pois 51 anos de muita dedicação e amor pela obra, a Palavra Viva de Deus, que tive a oportunidade de conhecer e caminhar junto com a família Conceição e seu Eugênio e todos os irmãos ceifadores. Gratidão a todos que fazem parte dessa obra santa e abençoada, de estar aqui mais uma vez participando desse momento muito importante que nos dá muita alegria e amor. Obrigado a Deus por participar dessa obra. Abraço de Cleci, de Erechim. Maria Alzira Carvalhinha, da Alemanha, louvado seja a Santíssima Trindade, peço a bênção do nosso Pai do Céu e do nosso profeta Pedro II. Agradecemos ao bom Deus pelos 51 anos desta obra maravilhosa. Nunca desistem desta graça que Deus nos deu através do nosso querido profeta. Dedico todas as músicas do programa para todos aniversariantes e para toda a família Conceição, para o Eugênio e de sua casa e todos os irmãos da Palavra Viva de Deus em todo o mundo. Com muitas saudades, Maria Alzira e Antônio, da Alemanha. Neide Prado, de Mairiporã, São Paulo. Boa tarde, salve Maria. Peço as bênçãos do nosso profeta Pedro II e os padres Romo e Tobias. Ofereço as músicas do programa para todos da Palavra Viva de Deus, em especial para o aniversário hoje de Mila Gomes, Pará. Que Deus abençoe. Abraço a todos. Atenciosamente, Benta e Neide Prado, de Mairiporã, São Paulo. Edileuda Contente, de Manaus, honra e glória merece Deus Pai, honra e glória merece Jesus, honra e glória ao Divino Espírito Santo, que a Deus nos conduz. Boa tarde, queridos irmãos em Cristo, presentes aí no estúdio e a todos que acompanham a esse abençoado programa. Ofereço todas as lindas canções à família Conceição, agradecendo por tudo que fazem por nós, a todos os filhos da luz, aos aniversariantes do dia e da semana, ao Eugênio e a todos os irmãos da comunidade. Que Deus os abençoe e fortaleça na caminhada e que o Santo Papa Pedro II, junto com todos os anjos e santos, interceda a Deus por todos nós. Paz e bem, Edileuda e Raimundo Ormino, de Manaus. Vou ler um pouquinho aqui também. Andréia Halp, lá de Foz do Iguaçu, manda boa tarde, Ana Maria. Salve Maria Santíssima. Hoje é um dia muito especial para nós que fazemos parte dessa maravilhosa obra de Deus, que é a Palavra Viva de Deus. Infelizmente, não podemos estar aí presente para celebrar, mas estamos unidos sempre em oração. Portanto, envio um grande abraço a todos vocês que todos os dias estão cuidando dessa linda obra para que a conversão chegue até os humildes. Esse é o melhor lugar para servir a Deus, porque tem palavras que nos preparam para a vida eterna. Um grande abraço dos amigos aqui de Foz do Iguaçu, Paraná. Fiquem todos com a paz de Deus. Andréia Halp, de Foz do Iguaçu. O Eugênio também mandou, eu ofereço todo esse programa para toda a família Conceição, para todos os divulgadores, ceifadores da Palavra Viva de Deus, para todas as caravanas que estão aqui na minha casa, o Neri, esposa, o Sr. Palosky, esposa de Medianeira, César, Maria, Ademir, de São Miguel do Iguaçu, a Ivone, de Serranópolis, Iguaçu, a Tereza Cobate, de Maringá, a Marlê e Ellen, de Curitiba, a Nina Apio, de Ipira, a Cleci, de Erechim, a Tânia, de Gravataí, a Natalina, de Vacarias, a Joilma, do Rincão das Flores, a Caravana, de União da Vitória, Leocádia, Alice, Zico, o Geraldo e Evaldo, de São Paulo, Antônio do Rio de Janeiro, a Francisca de Porto Velho, Rondônia, Joselito de Guaratã do Norte e Ronaldo de Campos Grande. Esse foi o Eugênio que mandou. Depois eu leio mais um pouco. Agora é a música. Bastante.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 4 minutos. A segunda mensagem, a terceira mensagem do programa, a Silvana vai fazer a leitura e a Aline vai fazer o comentário. A E enquanto a Aline não chega na cadeira dela, lembrar todos vocês que o Santo Terço de hoje é às 20 horas, tá? Às 20 horas, não esqueçam. Silvana.
Mensagem dia 10/6/2001. Urgente. Glorificai o vosso Pai sem cessar. Glorificai o Filho, porque é o vosso Salvador. Glorificai o Espírito Santo, porque é o vosso Santificador. Venerai minha Santa Mãe, porque ela é vossa também. Amai vosso irmão José, porque foi ele quem cuidou de mim. Amai a todos os anjos e a todos os santos, porque eles são as minhas primícias e estão todos juntos comigo. Dobrai os vossos joelhos todas as vezes que forem possíveis, com as mãos postas e olhando para cima, para o céu, porque poderá acontecer a minha vinda a qualquer momento. Os soldados, quando são chamados para irem à guerra, todos têm que estar de prontidão. Faze o mesmo, se quiseres passar para outra vida. E sabes qual é a bagagem que deves ter? Primeiro, muita fé e respeito para comigo. Segundo, que estejas confessado. Terceiro, que estejas sacramentado. Quarto, que perdoes a quem te persegue. Quinto, que sejas leal para comigo, porque sou o teu Salvador. Sexto, que honres a minha Santa Mãe com o máximo respeito. Sétimo, que procures ir à Santa Missa, na qual o vigário faz tudo mais certo. Oitavo, não deves servir a dois, pois um só Senhor já é o suficiente, e este sou eu, Jesus. Nono, consagra-te antes que chegue a minha hora. Décimo, que a tua veste esteja sempre adequada, para não te pegar de surpresa, tu estando mal vestido. Esta é a tua bagagem que deve estar pronta, quando for para dar o toque das trombetas pelos meus anjos, para que não precises vir a correr de um lado para o outro. Porque se te pegar desprevenido, não terás tempo de buscar a tua túnica. Estou sendo positivo com vocês, meus filhos. Vejam que não estou condenando quem quer que seja. Estou, sim, dando as últimas chances. Porque acaso estou te pedindo demais? Tudo o que vos falei é para o vosso bem, porque sou o vosso pai e não gostaria de perder nenhum de vós. Cuidem-se para não mais caírem em tentação. Meu inimigo pensa que já venceu esta luta. Engana-se. Deus nunca perde para ninguém. Deus é amor, e o amor que é amor é mais forte do que tudo. O adversário procura ludibriar a todos que puder, mas dos meus escolhidos não pode tocar em mais ninguém, pois todos estão sendo contados. Então glorificai o vosso Pai que está nos céus, e venerai vossa Mãe, que é a minha. A ele não deveis esquecer, e quanto a ela, foi guiada por mim, ensinando a rezar o Santo Rosário, a arma mais poderosa, a qual o diabo não suporta. Jesus.
Hoje faz 51 anos dessa obra, e o que eu presenciei até hoje, o que eu posso dizer e testemunhar é que o Pai que eu conheci, comecei a entender um pouquinho lá para os meus 7, 8 anos. Ele era uma pessoa normal, mas não tanto, porque sempre tinha gente lá em casa diferente. E ele rezava pelas pessoas e dava remédio para elas. Isso era diferente para mim. E também, depois eu fui entendendo por que que o pai não ia nas festinhas mais dos parentes. Depois eu fiquei sabendo que as pessoas debochavam dele. Então ele não era uma pessoa normal. Ele era uma pessoa diferente. Quando a gente veio para Taquaras, eu tinha 10. E ele veio para construir uma igreja que Deus mandou. Aí eu entendi de novo, ele não era uma pessoa normal. Ele era diferente. De lá para cá, só foi provando cada dia mais que ele não é uma pessoa normal, ele é uma pessoa diferente. Ele é uma pessoa normal como pai, como filho, como irmão, mas como um ser humano aqui na Terra era totalmente diferente. Eu conheci ele assim, desde pequena. Eu, pelo menos, nunca levei vacina, nunca fui para o hospital, nunca precisei, graças a Deus. Por quê? Porque o meu pai era diferente. Ele dava remédio para a gente. Ele falava com Deus e Deus falava o que nós tinha. Até mesmo sem reclamar. Um dia ele me deu um remédio sem eu pedir. Então ele não era uma pessoa normal, ele era muito diferente. E mesmo depois que Deus levou ele para o céu, agora mesmo ele ficou ainda mais diferente. Porque é como se ele não tivesse ido. Ele deixou a família toda no caminho. Tem alguns que se desviam, mas sabem que o caminho é esse. Não podem negar. Nunca vão poder dizer que não sabiam o caminho certo. Porque o nosso pai era diferente. Era especial. É especial. Porque ele não morreu. Quem vive para Deus não morre. Aqui, lá no, depois na outra vida, está sempre vivo. Eu li um livro, estou lendo ainda o livro da Nossa Senhora das Lágrimas, e uma pessoa pergunta o que é estar em êxtase, o que é amar a Deus. E eles respondem no livro: quando a pessoa está unida a Deus, ela já vive na eternidade. Lembra que o profeta falava? Às vezes parece que eu não estou aqui. Era o amor que ele tinha por Deus e Deus por ele. Era como se ele não estivesse mais aqui. Ele já estava na eternidade. As mensagens mesmo falavam: tu estás aqui com nós sentado. Tu entraste no céu quantas vezes já? Tu pode entrar e sair a hora que tu quiser. Por quê? Naquele livro do Nossa Senhora das Lágrimas fala: porque o amor é eterno. E quando a pessoa está cheia de amor por Deus, ela já vive na eternidade. Assim a gente tem uma base ao contrário. Tem pessoas que já vivem o inferno aqui. E com Deus, quem está com Deus já vive a eternidade aqui. Só quer fazer o bem, só faz o bem. E as pessoas que estão em pecado mesmo, que são más, que amam o diabo, elas não suportam as pessoas de Deus. Por que que o pai às vezes falava: meu Deus, eu não fiz nada, e eles não olham para mim, não falam comigo, debocham de mim? Porque eles estavam em pecado e não suportavam. A presença do pai já o incomodava. Ele falava quando podia, mas quando não podia nem falar, só a presença dele já incomodava. Isso aconteceu muitas vezes nas nossas famílias, nos parentes. Uma vez o pai falava, ele chegou para fazer oração para uma tia minha e todos que estavam na cozinha saíram. Ele não falou nada, ele rezou baixinho, mas só a presença dele incomodava aqueles que estavam cegos de Deus, aqueles que viviam no pecado. Então eu agradeço a Deus por ter um pai tão especial. Desde criança, desde que eu comecei a entender o que é, o meu pai sempre foi diferente. E agradeço a Deus por ter conhecido ele, por ter convivido com ele. E Jesus fala nessa mensagem: vejam que não estou condenando quem quer que seja. Por acaso estou te pedindo demais? Vocês acham que ele está pedindo demais nessas mensagens? O que Deus está pedindo? Primeiro, muita fé e respeito para comigo. É pedir demais? Acreditar em Deus? E quem acredita, respeita. É impossível uma pessoa ter sentido a presença de Deus uma vez e não se sentir contrito, humilhado, porque Deus é o máximo. Deus é muita bondade. A pessoa não pode ser soberba perto de Deus. Estejas confessado, Hoje em dia as pessoas podem perguntar, mas não tem sacerdote? Na mensagem Jesus já falou, quando não tiver sacerdote, entra no teu quarto, confesse teus pecados para mim, eu te perdoo, mas vai e não peque mais. É claro que a gente peca todos os dias, mas cuidem para não cair em pecado mortal. Por que fazer de novo uma coisa que Deus já pediu e você sabe que é errado? Que esteja sacramentado. O padre Geraldo mesmo já falou isso na igreja uma vez. Estar em comunhão com Deus não é só simplesmente comungar a hóstia. Não, você tem que viver como Deus quer. Em comunhão, em comunhão com Deus. Isso é estar em comunhão com Deus. Fazer a vontade dele. Que perdoes a quem te persegue. Que sejas leal para comigo, porque sou o teu Salvador. Não traia a Deus. Que honres minha Santa Mãe com o máximo de respeito. Se Deus merece respeito, você acha que a mãe dele não merece? Se a gente, às vezes, um pouquinho que sente a presença de Deus, já fica feliz, já pensa, ai, agora eu tô um pouquinho santa. Imagine a mãe de Deus que carregou ele 9 meses no ventre. 9 meses. E ficou do lado dele até na hora da cruz. Você acha que ela não merece respeito? Estou falando para ti que diz que é evangélico. Que evangélico é esse que não acredita no evangelho? Onde Jesus disse, filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Disse só para São João? Ele não estava representando todos nós? Seja um evangélico de verdade, aquele que obedece e lê a Sagrada Escritura como Deus escreveu. Não como um homem qualquer que se diz pastor tenta explicar. Que procures ir à Santa Missa, onde o vigário faz tudo pelo mais certo. Se não faz certo, não vá. Não vá porque você pode se perder também. Há pessoas que estão confusas, que estão indo atrás de sacerdotes que não aceitam segundo o Concílio Vaticano. E daí não aceita o Papa João Paulo II, não aceita o Padre Pio. Não aceita a Santa Irmã Faustina. Não acredita em Jesus Misericórdia. Não vão atrás dessas pessoas, porque vocês também podem se perder no caminho. Eles estão confusos. Procure ir à Santa Missa, onde o vigário faz tudo pelo mais certo. Não deve servir a dois, pois um só é o Senhor, já é o suficiente, e esse sou eu, Jesus. Não tenta agradar a Deus e ao diabo. Não dá. Vai com Deus, seja fiel para Ele, consagra-te antes que chegue a minha hora. Se entrega para Deus, se entrega para Nossa Senhora. Só Ele pode nos proteger, nos livrar de tudo que vai acontecer. E décimo, que a tua veste seja sempre adequada para não te pegar de surpresa, tu estando mal vestido. Muita gente, como Alex falou, acha que é só o coração que interessa. Mas, sinceramente, uma pessoa que está de fio dental, ela não está com má intenção? Sinceramente, seja sincero. Um homem que está quase sem roupa, ele não está com má intenção? Tira a máscara. Tira essa hipocrisia da sua vida. Se Deus está falando, é porque Ele sabe, nós somos pecadores. Se andamos sem roupa, é para se mostrar, é para provocar. Não é porque acha bonito, não é porque o outro acha bonito e vai desejar. Todo mundo sabe que é feio andar sem roupa. Porque quando vê uma pessoa assim, uma aparência um pouquinho mais santa, vamos fazer uma comparação assim. Se aparecesse João Paulo II aqui em Taquaras, as pessoas não iriam se vestir decentemente para receber ele? E ele era um homem de Deus, mas era um homem. Imagine Deus. E Jesus também fala nessa mensagem, amem os santos, ouçam os santos, os anjos. E eu vou ler só o finalzinho da carta de São Pedro. Vós, pois, caríssimos, advertidos de antemão, tomai cuidado para que não caiais da vossa firmeza, levados pelo erro desses homens ímpios, mas crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória eternamente. cuidado para que não caiais da vossa firmeza, levado pelo erro desses homens ímpios. Cuidado, temos que ter muito cuidado. Ninguém pode cuspir para cima. Não vamos brincar de salvação. Vamos levar a sério. Essa obra é coisa séria. É claro que a gente tem horas de brincadeira. O pai mesmo falava brincadeiras aqui no programa. Mas a nossa vida deve ser séria. Uma vida reta para Deus. Não podemos brincar com a nossa salvação. E mais uma vez eu agradeço a Deus, porque o nosso pai, meu e de meus irmãos aqui, não era uma pessoa qualquer. Não era uma pessoa comum. Era um homem muito, muito especial, que foi chamado por Deus com 37 anos, sim, mas viveu os seus 45 anos fiel para Deus, dando só bom exemplo. E ensinou os filhos, e ensinou os netos. Se tem alguém que está fora do caminho, não é culpa dele. Pode ter certeza. Ele fez tudo o que podia e continua fazendo. Ele está vivo e está nos olhando, está cuidando de nós. Então, para vocês que estão conhecendo a obra agora, para nossa própria família, que se um dia ouvir o que eu estou falando, prestem atenção. O profeta não morreu, ele está vivo. O vô está vivo. O nosso pai está vivo. E tudo que ele fez foi por amor. E é por isso que ele está no céu. E se nós fizermos também por amor, vamos com ele. Não tem melhor prêmio do que isso. Viver eternamente amando uns aos outros. Zeca.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 21 minutos. Ana?
Antes de ler os e-mails aqui, eu quero fazer uma propaganda. Aqui a gente está preocupado com o nosso depósito aqui de livros e CD, que tem muita coisa ali ainda. Então a gente fez uma oferta bem grande aqui para quem quiser ajudar, né, a divulgar as músicas. É um pacote com 10 CD por R$50. Um preço bem baixo para que todos possam comprar e ajudar o depósito, não deixar estragar essas músicas que foram inspiradas por Deus, né? Aí a pessoa pode dizer, ah, mas eu já tenho todos. Aí pode comprar para ajudar igual e dar de presente para quem não tem, tá? Só um lembrete para vocês, quem quiser ajudar, 10 CD variado, né? Não é igual, tudo um diferente do outro, para ajudar a não estragar os CD e divulgar as músicas inspiradas por Deus, que é o CD do pai, da Aline e dos meus irmãos. Heloísa de Mandaguaçu, boa tarde a todos, salve Maria, peço a bênção do Santo Profeta Pedro II, Santo Padre de Roma e Santo Padre Tobias. Parabéns à obra A Palavra Viva de Deus pelos 51 anos de evangelização. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, por tua infinita misericórdia para comigo, por ter aberto os meus olhos e encontrado o caminho da verdade. Que Nossa Senhora nos ilumine e nos ajude a se manter firmes até o fim. Obrigada, família Conceição, pela perseverança, firmeza na fé e o sim do Santo Profeta Pedro II. Ofereça as músicas do programa para todos que estão assistindo. Um forte abraço a todos. Heloísa de Mandaguaçu, Paraná. Adriano, Daiane e Maria Filomena de Massaranduba. Boa tarde, salve Maria. Pedimos a bênção do nosso querido profeta Pedro II e padres conservadores. Oferecemos o programa a todos, aniversariantes, em especial ao Bambam. Desejamos muita saúde, paz e bênçãos. Que Deus sempre te proteja. Adriano, Daiane e Maria Filomena de Massaranduba. Maria Cecília de Goiânia. Deus seja louvado por essa grande obra, a palavra viva de Deus. Deus seja louvado por nosso santo profeta Pedro II. Deus seja louvado pela família Conceição, que é um exemplo para nós. Feliz dia para todos nós, fiéis seguidores. Que Deus derrame bênção sobre todos nesse lindo dia. Que nossa Mãe Santíssima nos cubra com seu manto e nos guarde nele. Para o nosso amado Salvador, posso dizer que nasci no dia que conheci essa santa obra, 24 anos atrás, e se tornou um divisor de águas na minha vida. Obrigada, Jesus e Mãe querida. Parabéns à família Conceição, escolhida por Deus. Maria Cecília de Goiânia. Também no final do programa vai ter um sorteio dos quadros, né, da rifa, mas também um livrão para quem estiver aqui assistindo ao vivo, tá? Porque a gente não vai mandar pelo correio porque está muito caro o correio. Sai mais caro que o livro. Judite Fiquete, Balneário Camboriú, boa tarde, salve Maria. O programa começou lindo, dá uma baita saudade. Quando o nosso profeta aqui estava, Ofereço todas as músicas do programa para todos os ouvintes, para Cecília e Dona Luísa, que estão aí participando. Para minha neta Jéssica Maria, que faz aniversário dia 13, dia de Santo Antônio. E todos aniversariantes do mês. E parabéns para nós que fazemos parte dessa grande obra, 51 anos. O céu se rejubila. Judite Fequete, de Balneário Camboriú. Está pronta a música?
É feliz quem tem um só Deus para louvar. Muito mais será feliz quem seu filho adorar. Muito mais será feliz quem seu filho adorar. Começo e sou o fim, sou o único perfeito. Sou começo e sou o fim, sou o único perfeito. Louvado seja Senhor, para sempre seu santo nome aumentar. Amor entre os homens, aumentai mais nossa fé e o amor entre os homens. É feliz quem tem um só Deus para.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, 15 horas e 28 minutos. A quarta mensagem do programa, a Kátia vai fazer a leitura e o João Batista faz o comentário.
Mensagem do dia 10 de junho de 2005. Luz é vida. E dela é que toda a natureza mais precisa. Sem a luz, as trevas tomam conta. Nenhum ser deveria se afastar da luz, e sim se aproximar cada vez mais. Quem se deita fazendo o sinal da cruz, a luz permanece sobre o corpo. Como a lamparina precisa do azeite para permanecer acesa. O justo amor divino permanece eternamente em forma de luz e transpassa para nós estes mistérios da eternidade. Nós agora somos eternos, E todos aqueles que vierem observando este sinal e conservando-o dentro do seu coração, a luz permanecerá acesa sem a pessoa ver. Mas virão horas em que tudo isto terá que ser esclarecido. Como pode um homem e uma mulher se salvar? Para começar, fazendo o seu juramento no casamento. E jamais pode impedir seus filhos de nascerem. Se vierem a fazer isto, é como tirar o azeite da lamparina para a luz se apagar. Então, no interior deste casal, as trevas tomam conta e o pecado é gravíssimo diante do Senhor. No dia do julgamento, bilhões não vão poder se salvar por este erro gravíssimo. A festa das datas de seus dias comemorativos, como casamento, batizado, primeira comunhão, aniversário, deixa de ser reconhecida aos olhos do Senhor. E para quem comete um pecado desse, o aborto é um crime sem fiança. A não ser que tenha um arrependimento muito grande. Daí sim, se vier a se converter, mas dentro do catolicismo, mesmo agora que quase não tem mais servidores honestos para com o Deus da paz. Tudo indica que os excluídos, por não aceitarem esta nova teologia, Deus por si vive dentro de cada um. E para se manterem junto a Ele, tem que conservar a luz sempre acesa dentro de si. E como se deve fazer nestes tempos difíceis? Alguém pode perguntar. É se resguardando de todas as malícias e das coisas ruins, e guardar o dia do Senhor, para Ele não lhe pegar de repente, com fartas bebidas e golodices, e a miséria humana no prazer da carne. Tudo isto a pessoa deve observar. Porém, para quem vem fazendo isto, é sinal de que a Deus já não suporta mais. Mas pelos escolhidos, determina a cada um de nós aqui no céu que devemos ajudar a todos aqueles que vêm se reunindo, como vocês vêm fazendo, meus irmãos. Os guardiões, os sentinelas, agora neste tempo são vocês, porque com o restante não se pode contar mais. Então, estão indo por caminhos onde a luz é fraquíssima, chegando ao ponto de se apagar por completo. Na renovação das pessoas que vierem a se integrar junto com vocês, é ter certeza que jamais esta luz se apagará. Foi o que nosso Mestre nos ensinou quando junto estávamos na Terra, e hoje podemos ver claramente o que é o poder da luz. Um pequeno raio que sai dele é como os raios solares que dão força para a Terra ter rotação e translação. Ela gira sem sair de sua rota, por motivo do poder da luz. Vejam quantos exemplos se pode esclarecer para quem procura manter acesa esta luz. Já nada mais tira das mãos de Jesus os filhos da luz. Vocês, irmãos, podem esperar, tendo sempre paciência, pois esta luz virá se manifestar para todos que irão passar para esta vida que estamos vivendo. Somos os seus profetas e seus apóstolos.
Muito profunda, né? Muito bonita essa mensagem. O título diz: A Luz é Vida. Hoje a gente entende um pouco da, como os profetas, né? Os apóstolos estão explicando aqui essa luz divina, essa luz de Deus. O profeta deu este exemplo para nós, os filhos, e vocês que também acompanham essa obra já há anos. Vocês enxergaram muitas vezes o que, que é esta luz quando Deus derrama sobre uma pessoa. Como a Aline estava comentando, que era uma pessoa especial, e a gente via isso. Quando a gente andava junto com ele nos lugares por aí, muitas das pessoas que viu que era Bento da Conceição, que estava vindo, que estava passando pela estrada, sem ele fazer nada, as pessoas viravam o rosto. Chegava a atravessar o outro lado da estrada para não passar do lado. Porque sem a pessoa ver essa luz que essa pessoa tinha, incomodava a outra. Tinha uma senhora aqui que hoje é falecida, ela falava sobre essa luz, e hoje a gente entende e a gente vê que é real. Quando a gente falava sobre esse assunto, né, que onde a gente ia, onde o pai andava, muitas pessoas não queriam ver a gente, ou evitava de conversar, ela diz que cada um de nós, nós carregamos uma luz, sem ninguém ver, mas incomoda essas pessoas que não querem saber de Deus. Um pedacinho da mensagem diz assim: e hoje podemos ver claramente o que é o poder da luz. Um pequeno raio que sai dele, sai de Deus. O pai uma vez perguntou, isso já foi falado várias vezes, mas nessa mensagem é bom refletir sobre esse pedaço que ele comentou, e ele perguntou para Deus, né? Como que acontece isso, Senhor? Eu poder escrever sem saber. Então aí naquela mensagem, não sei se foi na mensagem que estava escrito, Jesus passou para ele e depois o pai explicou para nós: meu filho, pegue um fio de cabelo e põe na mão, estás vendo ele? O pai responde: sim, Senhor, mas reduza ele 100 vezes. Ah, daí eu não vou ver nada, né, Senhor? Então, este filete de luz é o que entra dentro da sua cabeça e faz que você escreva. Então, vê, um pequeno fio de luz, sem a gente ver ele, olha o poder que tem esse filete de luz. Assim acontece com a natureza, acontece com os animais, acontece com tudo. Sem esse sol iluminando a terra, o mar, os peixes, as aves, não teria vida. É através da luz que existe a vida. E aqui num pedacinho aqui eu fiquei relendo aqui, né? E ver como é interessante a mensagem. Por isso que o pai sempre falava, né? Leia a mensagem, releia quantas vezes for possível para a gente poder entender ela um pouco. E aqui no final diz: pois esta luz virá se manifestar para todos aqueles que irão passar para a vida eterna. Então, hoje a gente não consegue ver essa luz, mas quando a gente estiver na presença de Deus, todos que merecerem passar para outra vida, esta luz vai se refletir para todos. Um vai poder ver essa luz, um para o outro, né? Hoje a gente não consegue ver, mas depois, na outra vida, porque diz várias mensagens, né? Esse sol não vai precisar mais. Deus, o próprio Jesus, vai ser a luz no nosso meio. E nós também. Vai ser como um pequenininho exemplo, né? Eu imagino assim, que nós vamos ser como um espelho, né? Jesus é a luz no nosso meio e nós vamos refletir essa luz. Assim como hoje a gente vê à noite uma estrela, né? O próprio Jesus reflete essa luz lá e a gente consegue enxergar a estrela, que ela não tem luz, né? As estrelas. Então é o sol que ilumina ela que a gente consegue ver. Então, só a gente tendo essa luz dentro de nós, ou a gente pode entender, é porque a gente tem essa luz, a gente carrega essa luz. A gente obedecendo em tudo que Deus pede, se ajoelhando na frente dele, se vestindo bem em todos os lugares onde andar. A gente hoje tem uma festa aqui em Taquaras, a gente vai ali algumas vezes, mas por onde a gente passa, muitos deles que já conheceram, estiveram junto aqui no começo da obra, quando o pai esteve aqui, chegou em Taquaras, todos eles acompanhavam, ouviram tudo que o pai falou através de Deus, que Deus vinha pedindo. e hoje não querem mais, não querem saber disso. E a gente passando, eles viram a cara, não, nem cumprimento. E o que, que a gente fez para eles? Nada. Então, a gente, o que, que a gente pode entender com isso? Por que, que acontece isso? Por que, que as pessoas viram a cara para a gente? É essa luz. Essa luz, porque a gente permanece essa luz dentro da gente, porque a gente até hoje obedece o que Deus está pedindo. Mesmo sendo um, mas eles lá não acompanham mais a Igreja Católica, não obedece mais um padre, não obedece mais um bispo. Mas é o contrário, nós obedecemos primeiramente a Deus, fizemos toda a vontade de Deus, com as nossas vestes certas, se ajoelhando quando é preciso, quando chegamos na frente do sacrário, quando a gente tomava comunhão. Por isso que permanece essa luz dentro da gente. E muitas das vezes as pessoas não conseguem entender, não, eu prefiro obedecer ao meu padre, e aí eu estou no caminho certo, frequentar a igreja, assistir a missa, mas o que adianta? Não obedece a Deus? Não se ajoelha? Volta a se vestir como antigamente, como antes, mal vestido, e essa luz vai se apagando, começa a andar nas trevas. E quem está nas trevas não gosta da luz. Essa mensagem dá para a gente, relendo ela, prestando bem atenção, a gente vê como é importante o que nós, graças a Deus, o que nós aprendemos desse profeta, né? O que nós aprendemos desse homem, que é dessa obra, né? É 51 anos. Depois que eu nasci, né, faz 49 anos que eu estou nesse caminho. Então é uma aula para nós, é uma aula para você que está começando hoje, que está pensando, será que eu estou no caminho certo? Se você está obedecendo a Deus primeiramente, você está no caminho certo. Se você está se vestindo corretamente, não tem como ter dúvida. É Deus que pede, não é nós, não foi o Bento da Conceição que inventou isso, de vocês andar bem vestido, de vocês se ajoelhar na frente do sacrário. É Deus que pede. Pelo menos, o que nós podemos fazer para agradar a Deus, para agradecer a Ele em tudo que Ele nos dá? Simplesmente se ajoelhar na hora das orações, quando você está dentro da casa de Deus, se ajoelhe. Hoje quem pede para fazer o contrário é o Satanás, porque ele queria que Jesus, vê a audácia dele, queria que Jesus se ajoelhasse na frente dele. Imagine a nós que somos pecadores, ele vai enganar todos que for possível, ele vai enganar. Não se ajoelhe mais. É assim que está acontecendo. E as pessoas não conseguem entender. Eu não vou seguir. Eles estão desligados do Vaticano, estão desligados, não obedecem mais um padre, um bispo. Nós devemos olhar os mandamentos de Deus. O que ele falou? Qual foi o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com a nossa inteligência. Quem que não sabe que se fazer de tudo para agradar a Deus, nós vamos andar corretamente? Se Jesus fala, maldito do homem que confiar no outro. A maioria está confiando no homem. Não se ajoelhe. Pode andar onde vocês quiserem. Não é pecado, mais nada. Homem com homem, mulher com mulher. Pode ficar sem roupa quase lá na praia, um se mostrando para o outro, um desejando o outro. E tudo isso vai se afastando dessa luz. E as pessoas que não entendem sobre esse assunto, que não querem, né? Porque se todos têm a inteligência para saber o que é certo e o que é errado, se aprofundasse nas coisas de Deus, entenderiam que o caminho de Deus é fazer a vontade dele, não de um homem. É andar bem vestido. Como antigamente, as pessoas de antigamente, né, se estivessem nesse mundo que nós estamos hoje vivendo, como a gente vê hoje, quando a gente anda, ontem ainda até, infelizmente, tem, mas se a gente for pensar assim, mas vocês, né, se a gente for pensar que a gente vai, muitas pessoas dizem assim, mas vocês não deviam estar lá. Mas o próprio Jesus, quando ele andou na terra, aqui nessa terra, as pessoas que seguiu ele entrou na casa de um apóstolo que tinha várias pessoas, eles ficavam pensando, né, mas se ele é o Filho de Deus, por que ele está no meio dessas pessoas perdidas? Jesus estava lendo, né, o pensamento de todos. Mas ele estava ali para dar o exemplo para aquelas pessoas e falar quando era preciso, falar a verdade para aquelas pessoas, para enxergar o caminho dele, o caminho de Deus. Assim é onde a gente anda também. A gente não vai andar só onde tem pessoas que já sabem desse caminho. A gente tem que estar em alguns lugares. Nessa festinha onde eu tive lá, pessoas que eu conheci, que hoje estão separadas, o que a gente fez? A gente foi dar um bom exemplo. Faça de tudo para voltar para sua esposa, que vocês vão sofrer lá na frente. Os seus filhos vão sofrer para toda a vida. Então, onde a gente for, se a gente der bom exemplo, nas vestes, no falar, não é errado. E a gente vê pessoas igual ontem, isso para eles é normal, pessoas andando, mulher andando com mulher, homem com homem, e aquilo as pessoas vão vendo assim, vão sorrindo, vão conversando, aquilo fica tudo normal. A gente se afasta um pouco, claro, que aquilo ali faz até mal para a gente, né? Mas a gente não deve deixar assim, não, mas eu não posso. Claro, tem pessoas que, tipo como minhas irmãs, que usam o hábito, é adequado estar num lugar assim. Mas a gente não... Eu vejo, né, que... Claro que tem muitos lugares que daí é um local mesmo de perdição, que daí a gente tem que evitar esses lugares, né? Mas uma festa assim como tem várias famílias, não é muito errado a gente participar. Pessoas amigas ainda, conhecidas, né, que a gente conversa, sempre a gente fala no mesmo assunto quando pergunta. Então são testemunhos que a gente pode dar e confirmar que a gente não é de outra religião. A gente é católico, conservador. Eles já notam, né, a diferença de uma pessoa para outra, só no modo de se vestir. Nós, homens, as minhas sobrinhas, né, minha filha, todas elas de vestido, de saia. Então isso é um testemunho bom para essas pessoas que acham que a gente mudou de religião ou a gente não está mais fazendo o que fazia antigamente. A gente é a mesma pessoa e a gente quer levar isso a sério até a vinda de Jesus, dando sempre um bom exemplo para todas as pessoas. Porque se fosse assim, o pai já tinha falado para Deus, Deus, não me mande para perto de praia, mande lá para um sítio, mande para... Mas não tinha sentido, não tinha graça, né, de mandar ele ou mandar a família num lugar onde que as pessoas já se vestem bem, que já são mais comportadas, que tem ainda um pouco de fé. Não, ele manda as pessoas para dar num lugar onde está, as pessoas estão se perdendo, como aqui em Balneário Camboriú, né, uma praia tão conhecida, onde tem tantos escândalos. Mas onde a gente passa, a gente tem que dar sempre o bom exemplo e mostrar para as pessoas que o caminho é este, que este é o caminho da felicidade. A gente tem que sempre ter essa luz para mostrar para as pessoas que, fazendo toda a vontade de Deus, a gente está no caminho certo. Zeca.
Programa. Programa esse, Palavra Viva de Deus. São 15 horas e 49 minutos. Tem e-mail, Ana?
Tem bastante, já vou pedir desculpa aqui se eu não conseguir ler todos, tá? Porque já falta pouco tempo, né? Sandy Marreiros, de Santarém do Pará. Boa tarde, salve Maria. Peço a bênção do Santo Profeta Pedro II, Santo Padre Rony Tobias. Ofereço as músicas do programa para Camila Gomes, pela passagem do seu aniversário, para todos da casa de Eugênio e todos que estão assistindo, e para cada um da família Conceição. Sandriele Marreiros, Santarém do Pará. Hélio e família, de Divinópolis, Minas Gerais. Boa tarde, salve Maria. Hoje um dia muito especial, que graça termos conhecido esse caminho. Mandamos um abraço a toda a família Conceição, ao Eugênio e toda a sua casa, e a todos nossos amigos. Paz e bem, Hélio e família, de Divinópolis, Minas Gerais. Aparecida de São João del Rei, Minas Gerais. Salve Maria. Boa tarde para todos os irmãos em Cristo. Peço a bênção do Santo Profeta Pedro II, Padre de Roma, Padre Tobias. Ofereça as músicas do programa para a família Conceição, para o Eugênio, toda a sua casa e comunidade, para todos aniversariantes da semana, em especial para Camila Gomes, e especialmente para o nosso profeta Pedro II e sua família Conceição, que continua mantendo a obra, a palavra viva de Deus. Ele nos ensinou muito. Obrigada, principalmente, agradeço a Deus e a Nossa Senhora. Paz e bem a todos. Aparecida de São João del Rei, Minas Gerais. Lília Cordeiro da Rocha, Belém do Pará, bendito que vem em nome do Senhor. Boa tarde, Ana Maria. Quero aqui agradecer as orações realizadas pela recuperação da minha neta, Aimee de Nazaré Silva da Rocha. Parabéns ao Bruno pela nova versão musical. Um grande abraço a todos, a família Conceição e Palavra Viva de Deus. Juntos sempre. Felicidade, Camila. Lília Cordeiro da Rocha, de Belém do Pará. Doutor Sidney e Silvia, de Patrocínio, Minas Gerais. Boa tarde, Ana Maria. Toda a família Conceição, 51 anos. Que boa ideia de Jesus Cristo. Verdadeiro Deus, verdadeiro Pai, o único, Javé, o Todo-Poderoso, na sua infinita misericórdia, nos deu o maná, o livrão, a segunda tábua da lei. Viva o Santo Profeta e Papa Pedro II, por ter criado essa família da palavra viva de Deus. Ela é a porta que nos leva a Deus, da Conceição, da grande Mãe de Deus e nossa, santuário de Deus Pai, sua assinatura Deus, sua verdadeira face, a arca que encerra as mais belas palavras, são todas palavras de vida eterna, como disse São Pedro I. E o tempo das nações pagãs termina em taquaras e começa o novo céu e a nova terra. Ali vai descer a Jerusalém Celeste. Eu creio e dou testemunho. Infelizmente, tem gente que procura a Eucaristia nas mãos dos falsos pastores. E tudo que Deus faz, tudo é muito simples. Cada mensagem que nós lemos e meditamos, já estamos tomando o corpo e sangue de Cristo. Não temos a necessidade de sacerdote. O próprio Cristo está presente, como deixou escrito, que ele mesmo tomaria conta do seu pequeno rebanho e está presente em todas as nossas casas, com o grande livrão, simples assim. E o rosário é tudo o que restaria no final dos tempos. Nossa Senhora já nos alertou em centenas de aparições. Rezem, rezem, rezem o Santo Rosário, como santo, santo, santo é o Senhor. Agora é a hora da união com a família Conceição e sermos luzeiros espalhados por todo o mundo nesses últimos dias. Dias de trevas, horas negras, abominação da desolação, da profanação dos lugares santos, e vamos aproveitar os últimos segundos da prorrogação do jogo. Rezem por mim e minha família, estou sendo atacado, quase perdendo a batalha. Horas de trevas, estamos travando uma batalha espiritual terrível. Estou ainda firme. Mais fé, mas muito cansado. Não sei como ainda estou vivendo nesse mundo. Nossa Senhora já deixou escrito, chegaria a hora que iríamos invejar os mortos. O momento chegou. Estou precisando muito das vossas orações. Socorro, meu Deus. E bendito que vem em nome do Senhor, Doutor Sidney Silvia e a turma de Minas. Tem muita mensagem ainda. Eu peço desculpa se não der para ler tudo hoje. Mas é agora a música?
Sim, eu vou fazer um pequeno comentário e então encerrar com uma bela canção e a bênção do profeta e as orações. Vai lá, Kátia.
Mensagem do dia 10/6/2013. A longa espera não mais existe, e sim, bem perto já está para tudo acontecer. O amor fraterno, acima de tudo, ele está, como um suspiro que se dá na esperança de receber o que é de mais precioso. Como, por exemplo, a pessoa, quando espera um sonho que venha a se realizar, de repente, este sonho acontece. Este ou esta pessoa suspira aliviado. Que bom, meu Deus, eu alcancei o que eu mais queria. Esse suspiro, os que estão a caminho da salvação, tão logo milhões irão ter. Por um só momento que se espera, mas vai acontecer a qualquer momento. A minha preocupação com os filhos da luz é não deixar mais desanimar. A longa espera não mais existe, e sim, bem perto já está para tudo acontecer. Já para quem nada disto está esperando, deste grande acontecimento, não participará do grande banquete. Só entrarão os convidados de meu santo filho Jesus e meus também, como rainha do lar. Por isso, meus filhinhos, é que venho sempre a vós pedindo. Não durmam tanto. Quando queres dar um passeio, levantas bem cedo. E por que não agora que está chegando a hora de vocês virem entrar para esta vida em que vivemos? É o momento de maior alegria quando seus olhos vierem a ver o que lhes espera. De todos os suspiros dos que já alcançaram, daquilo que já deram por um milagre que receberam, o suspiro que todos irão dar será assim: meu Deus, obrigado, meu Salvador. Me perdoe se eu não tinha tanta esperança de alcançar a vida eterna, por me achar já tão velho ou velha. Toda criança que vem crescendo, elas também têm sua esperança para quando crescer, ser uma pessoa que tenha o que pensa ter, um lar só seu. Alguns agradecem a seus pais por ter ajudado. Outros não mais reconhecem, porque o próprio inimigo vive rodeando para pôr no caminho do inferno. A razão é esta: são bem poucos que esperam a presença de meu santo filho Jesus por esse dia, Maria Santíssima e Pedro II.
Essa mensagem, então, eu vou aproveitar o pequenininho espaço que sobrou para comentar sobre um fato ocorrido ontem comigo mesmo, né? Um testemunho. Como João Batista falou, aqui em Taquara está existindo uma festa do bairro, né? Essa festa já começou quinta-feira, dia de Corpus Christi, e vai até amanhã. Então eu fui lá na quinta-feira um pouquinho, fui ontem um pouco, e para minha surpresa, encontrei lá uma pessoa que já fazia, acho que mais de seis, sete anos, que a gente não se fala mais, né? Por vontade dele. Ele abandonou a família, é um familiar nosso. Ele abandonou a família dele e a família Conceição toda, né? Então, ontem, pena também, lamentável, porque estava com bebida, né? Estava alcoolizado. Então, eu disse para ele: vai ser impossível a gente conversar dessa forma. Eu te respeitei, eu esperei que chegasse esse momento, que você me procurasse, mas sã, né? Não bêbado. E ele só chorava o tempo todo. E me xingava, né? Já vi que ali não era ele pessoalmente, né? Então, falando bastante coisa, ele me fez lembrar o que já fez por mim, que salvou a minha vida, né? E eu disse para ele: quando tu salvasse a minha vida lá fora no mar, eu aceitei o teu socorro. Quando tu me procurou, eu tentei salvar a tua vida e tu não aceitou. Ah, machuca, bate bastante. Não estou te machucando, estou só sendo verdadeiro. E a verdade é essa. Eu te amo, chorava, dizia, sabe que eu te amo, e xingava ao mesmo tempo. Esse é um amor falso. Esse amor é falso. Tu deve amar a tua esposa, teus filhos e teus netos. Aí sim vai ser um amor verdadeiro. Mas o que está faltando para ti é só tu aceitar Deus aqui na tua cabeça, ó. Cabecinha tua está muito pequenininha. Tu aceitou, o inimigo te fez a proposta e tu aceitou. E Deus te carregou o tempo todo e tu não aceitou. Bate, bate, xingava o tempo todo. Palavrão, palavrão, para ver se eu saía do meu emocional, né? Se eu saía do sério. Mas eu estava bem tranquilo, graças a Deus, falei bastante coisa. Não sei se ouviu ou não, porque estava, como estou falando, estava alcoolizado, né? Mas o tempo todo me beijando. E chegou o momento, então, que ele disse: tu deve me odiar muito, né? Eu não te odeio, eu te amo ainda. Meu Deus, aí parece que ele queria avançar em mim. Aí mesmo que ele voltou para xingar. Então não era ele, né? Era o inimigo me provocando. E sabendo que ele é uma pessoa boa. Mas quando o inimigo pega, ele não quer largar. Ele já reconhece que está errado, que vive errado, o tempo inteiro falando em amor, pedindo desculpa, mas não sai do erro, porque o inimigo não deixa. Então é isso que a gente faz os comentários aqui no programa: muda já, não deixe para amanhã não, muda já, porque se o inimigo te pegar, tu não consegue escapar. Por mais que você possa ter o reconhecimento da verdade, teu familiar vai te buscar, vai te laçar e tu não consegue sair da lama. O inimigo não vai te perder mais. Então, acorda, eu falei bastante para ele, abracei ele, ele chorava o tempo todo. Então, eu sempre pensava, como vai ser esse dia que eu vou encontrar ele e a gente vai conversar? E graças a Deus eu estava bem tranquilo, eu acredito que passei coisas boas para ele, né? Não sei se ele acatou, porque estava alcoolizado, mas eu acho que mesmo assim, ele mesmo falou também, tu sabe que a boca fala o que o coração está cheio, então ele falava de amor o tempo todo, né? Então, se o coração está cheio de amor, falei para ele, deixa esse amor florescer dentro de ti, não deixa o inimigo acabar contigo, é o que está acontecendo, ele disse, mas eu sou feliz, essa felicidade chorando, por que tu está chorando o tempo todo então, se tu é feliz, tu está me vendo chorar? Aí ele bate, mexendo, eu não estou te batendo, eu só estou sendo verdadeiro, eu não posso, tu sabe que eu não posso concordar com teus erros, os teus erros tu tem que endireitar. Então falei o tempo todo, ficamos ali acho que uns 10, 15 minutos conversando, depois eu disse, ó, a gente pode voltar a falar um dia, se tu quiser, pode até na minha casa, mas vai são. E daí nós vamos conversar, e eu sei que tu vai ouvir o que eu vou te falar. Aqui eu acho que não está dando valor para nada que eu estou te falando, mas falei. Então nós devemos ser assim. Se Jesus nos chamou para evangelizar, tem que falar a verdade. Doa quem doer, fala a verdade. A verdade ficou para ser dita, não para ser escondida. Pensem todos nisso. Ana?
Tem agora?
Pode.
Tá, e antes do sorteio, eu queria entregar pessoalmente aqui para o Joselito, que ele vim buscar aqui, o sorteio da semana passada.
Ah, o Joselito,
é de Mato Grosso? Mato Grosso do Norte.
Guarantã?
Ah, Guarantã. Então, vem aqui, Joselito, entregar o quadro que ganhou.
Isso que é valorizar, veio de lá buscar o quadro, né?
É.
É teu. Tá bom. Parabéns, tá? Obrigado. Seja bem-vindo.
Então, pode sortear o livrão ou os quadrinhos primeiro?
O livrão vai ser sorteado para quem está aqui, né?
É.
E já pegaram o número de quem está aqui?
Pegaram, está aqui.
Ah, então tá. Então tirei, João Batista.
Só 10 pessoas, então é rapidinho. É que vou abrir? Deixa eu ver quem que ganhou. Número 8. Quem que pegou o número 8 aí? É? Ó, então tá ali o livrão. Entrega para ela, tá Kátia, ali, ó.
Aí. Bom, dona Cecília. Tudo bom? Parabéns. Olha aí, ó. Parabéns.
Aqui, então, a Aline oferece a música para a Camila Gomes, a Grande Verdade, porque hoje é só a música do pai, da Camila, pelo seu aniversário hoje. Então, agora eu vou colocar, vamos fazer o sorteio do quadro, né? Os três arcanjos. Deixa eu pegar aqui a seleção dos nomes. Quem que vai sortear? Abre lá. E eu vou ler aqui quem ganhou. É número... Oh, tá difícil de abrir isso aqui. Número 25, olha lá. Tá filmando? Número 25, Juliana Tavares. É isso?
Oh, é.
Os três arcanjos.
Segundo o prêmio que ela ganha, né?
É, ela ganhou, ela já ganhou. De Nossa Senhora também. Olha.
Ah, Juliana, eu, tá com sorte. Tá igual a Silvana já.
É. Aqui, ó, os três arcanjos, mostra lá. Olha, Juliana, ela já mandou um e-mail agradecendo os dois que ela ganhou, agora ganhou mais esses três aqui, ó. É porque ela sempre compra a rifa, né? Tem mais chance. Então, ganhou os três quadrinhos.
Tá.
Juliana Tavares.
Deu, né, Ana?
Deu.
Então, só para lembrar vocês do que o comentário que a Ana fez sobre os CDs, né? São assim, ó, os CDs são originais, tá, gente? Não é nada aqui de cópia, não. São originais. Eu sei que muitas pessoas já não têm mais aparelho CD, mas é que a gente, cada vez que o pai fazia um CD, fazia 1.000. E por incrível que pareça, vendia lá uma mixaria, né? Então, tem muito material aqui e vai se acabar com o tempo. Então, a gente está botando aí quase preço de custo, se não está menos que preço de custo ainda, né? Leva 10 CDs por R$50, é isso, né? Por R$50. Se você já tem, renova a sua biblioteca lá, discoteca, ou então dê de presente para mais alguém, né? É, então. Tá aí, pode falar com a Ana direto no... Ah, não, tem que ser comigo pelo WhatsApp, ou então comprar ali pessoalmente com a Ana, tá bom? Já tem os pacotinhos prontinhos, se alguém
quiser.
Seleção,
tudo
diferente. Ó, tem até aqui, olha aí, olha esse. Tem até os três caipiras aqui, ó.
É um diferente
o
do outro.
O João Batista, eu e o GG. É? No tempo da blusa xadrez ainda. Tá bom. O programa então está chegando ao fim, mas não esqueça que às 20 horas a gente vai fazer o Santo Terço e a confraternização atrás ali da igreja, né? Vamos então rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, receber a bênção do nosso amado profeta e encerrar com uma bela canção. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Em nome da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pedimos a eles, a Sagrada Família também, para que essa água seja abençoada, para que possa trazer mais paz para nós, saúde, que precisamos. Como você em sua casa, que você deve estar também com seu copo d'água, com sua imagem, crucifixo, pedindo também pela sua família. Que Deus ouça e abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Boa tarde.
Bento, vem aqui. Bento, vem aqui.
De 72, uma luz divina veio sobre mim, mostrou meu passado que o tempo perdi. Ao ser perdoado, me falou assim: o que estás vendo é uma verdade, pois a crueldade irá começar. Um povo descrente que pela riqueza despreza a beleza de um doce olhar. Aquela beleza que eu estava vendo, meus lábios tremendo, senti emoção. Um Cristo tão lindo, em forma de luz, ali eu me pus em grande oração. Mas do outro lado havia um mistério, local de adultério, crescia sem fim. Então eu gritei: perdão, meu Senhor, deste pecador, tenha pena de mim. Se todos me vissem, antes e depois, transformado em dor, em poucos momentos acreditariam que o grande pecado ele é perdoado com arrependimento. Mas quem continua no mar de ilusão, o seu coração apaga-se a luz, enxerga somente só a vaidade, não vê a verdade em Cristo Jesus. Isto, meus amigos, que eu quero levar, que para amar não tem distinção, que o mundo oferece jamais vou fazer, e quem nele crê, thanks. salvação. Foi isto que vi pela luz divina, que sempre me ensina nos caminhos meus. E o homem de hoje faça como eu fiz e viva feliz com o Filho de Deus.